Como lidar com a insônia, você sendo músico, trabalhando horas e horas por dia, e ainda chegando em casa para dormir, a hora que você coloca a cabeça no travesseiro, tudo que vem na sua cabeça ainda é trabalho, produção, correr atrás de shows, etc. Isso é foda, né? Bom, eu como músico já tenho mais de 10 anos de carreira. Então, para te falar aqui, isso é o que mais acontece comigo. Mas a frequência tem diminuído. E eu tenho, sem querer, percebido que algumas coisas que eu começava a fazer acabavam que me ajudavam. Bom, eu tenho problema com ansiedade, sou uma pessoa muito ansiosa. E eu percebo que quanto mais eu deixo a minha ansiedade falar por mim, mais a insônia aumenta. E o que é mais difícil ainda é que a nossa profissão como músico, a gente trabalha em horários bem sacrificantes, eu diria. É muito comum os músicos começarem a trabalhar após as 6 horas. E geralmente, após as 18 horas da tarde, o pessoal está indo para casa descansar, vai tomar um banho, jogar um futebol, conversar com o filho, conversar com a esposa, jantar, fazer outras coisas. E nós músicos não. Geralmente nesse horário a gente está preparando para ir trabalhar. E aí o que acontece, né? As horas vão passando, já é mais de meia-noite, o show muito provavelmente ainda está começando, e voilà, são 4 da manhã, você está indo para casa dormir. Então, ou seja, o nosso relógio biológico, ele já é todo torto, né? É muito estranho a gente parar para pensar que a gente só funciona mesmo após certo horário. Bom, em paralelo a isso, eu também, nos últimos anos, migrei para o ramo da produção musical. Então, além de eu tocar à noite, eu também tenho que trabalhar de dia. E trabalhar em horários bem sacrificantes, assim. Com isso, fui começando a perceber que toda vez que eu deitava a cabeça no travesseiro para dormir em dias normais, por exemplo, na segunda-feira é um dia mais comum de eu conseguir dormir mais cedo. Então era só colocar a cabeça no travesseiro e começava os pensamentos. Amanhã eu tenho que produzir tal coisa, quarta-feira tem isso. Quinta tem show, sexta tem show, semana que vem não tem nada marcado, preciso marcar. Para quem que eu posso mandar mensagem? Qual contratante eu posso correr atrás? E o que que acontece, velho? O tempo vai passando, as horas vão passando e você não fez nada de produtivo. Você só ficou pensando e o seu corpo lá pedindo para dormir, mas o seu cérebro ainda tá funcionando. Então vamos agora a algumas dicas de coisas interessantes que eu comecei a praticar e que tem me ajudado bastante. Bom, a primeira delas é literalmente começar a me tornar um rival da minha própria ansiedade. Como assim? Bom, eu tenho um canal no YouTube e eu postava lá com uma frequência assim absurda de 3 vídeos por semana, 4 vídeos por semana. E meu canal não é um canal de sucesso, apesar de muitas pessoas da minha cidade, da minha região acharem que é um canal de sucesso, nunca foi. Meu canal sempre foi um canal de pesquisa. O que eu quero dizer com isso, né? As pessoas vão lá no Google, por exemplo, ou até mesmo na pesquisa do YouTube, e digita algo do tipo, sei lá, cabo de guitarra. Talvez o meu vídeo esteja entre os 10 primeiros. Aí a pessoa vai, clica, assiste, às vezes não dá um joinha, não deixa um like, não faz aquelas coisas, né, que todo youtuber pede e tal. E é isso, a pessoa vê meu vídeo e fala, legal, bacana, e vai embora. Porque existem aqueles canais que conseguem trazer a pessoa para dentro do próprio mundo, né? Inclusive tem um canal de um cara que eu gosto muito, chama Gustavo Cunha. Ele fala sobre cultura nerd, né? Marvel, DC e tal. Eu gosto pra caramba, particularmente. E o canal do cara cresceu, tipo, absurdamente rápido. Mas os vídeos dele são muito bons. E ele tem um padrão, né? No caso dos canais de música, é muito difícil você seguir um padrão à risca, porque o público é muito exigente, né? O público musical já é um público exigente naturalmente. Você imagina se falando de um canal do YouTube, né? Então, eu tinha essa chama, né, dentro de mim, querendo acender o tempo todo de fazer o meu canal no YouTube rolar. Até que um dia eu caí na real, falei, cara, peraí, eu tô perdendo horas e horas produzindo conteúdo e não tá vindo um retorno devido, né? E aí você pensa assim, pô, isso é um pensamento de fracassado e tal. Não, não é isso. Mas a questão maior é você começar a olhar que você fica horas e horas produzindo um conteúdo e esse conteúdo não te traz nada de retorno, a não ser, sei lá, alguns inscritos no canal, que não são muitos. É claro que todos os inscritos são bem-vindos, mas até que ponto vale a pena sacrificar o seu sono, a sua paz interior para editar um vídeo? Houveram momentos em que eu simplesmente virei a noite editando um vídeo porque eu queria postar aquele vídeo, sei lá, não importava a hora. Às vezes era 4 horas da manhã, eu tava lá fazendo upload de vídeo em que as pessoas vão procurar muito pouco. Então, era muito frustrante, por exemplo, eu virava a noite editando um vídeo e postava o vídeo no canal, e quando eu acordava, né, porque aí eu ia dormir 6 horas da manhã, e lá para meio-dia eu tava acordando, eu ia olhar o vídeo e tinha 70 visualizações. Então isso começou a meio que fazer com que a minha consciência começasse a brigar com a minha ansiedade. Então, hoje em dia, muitas pessoas falariam, né, que basta você parar, respirar e pensar melhor. Mas mesmo pensando melhor, muitas pessoas, eu tenho certeza que você, assim como eu, que está ouvindo esse podcast, também passa por isso, nessa vontade de fazer a coisa que é muito grande, mas que você acaba se prejudicando. E eu estava me prejudicando e muito, absurdamente, nessa questão de não dormir e ficar editando vídeos para o YouTube. Então foi quando um dia eu falei assim: olha, agora quando a minha ansiedade bater, quando bater aquela vontade de continuar editando, continuar fazendo tudo que eu preciso fazer, porque eu tenho que postar um vídeo amanhã, eu vou parar e lembrar que não vale a pena. Eu fico horas e horas ali para ganhar 70 visualizações. Talvez seja muito mais vantajoso eu pegar, editar esse vídeo no momento em que eu estou mais calmo, mais tranquilo, revisá-lo e aí sim postá-lo sem ter aquela esperança de que o vídeo vá atingir 1.000 visualizações em menos de 1 hora. Então, essa é a primeira dica. Lutem contra a ansiedade de vocês. Toda vez que vocês deitarem a cabeça no travesseiro e pensar, nossa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, briga com ela mesmo, de verdade. Fala, ó, tá, mas eu preciso fazer isso só amanhã, não agora. Não quero saber. Não interessa, o grau de importância disso é muito baixo. Essa é a primeira coisa. Bom, e num segundo momento, pelo fato de eu trabalhar com produção musical, eu às vezes ficava horas e horas editando, consertando uma bateria, acertando um violão, timbrando, buscando informações, quando na verdade tudo que eu precisava fazer era simplesmente ouvir a música. Sim, galera, eu já passei muitos e muitos dias trabalhando, por exemplo, numa bateria, para no final ir lá e desfazer tudo e falar que tá uma merda, assim, não tava legal. Então é interessante que vocês tenham horários para fazer as coisas. Eu, durante muito tempo, eu achava que isso era besteira. Eu vi as pessoas falando assim que tinha que ter horário para fazer as coisas. E achava isso um saco, porque, pô, a vida é minha, eu vou fazer as coisas na hora que eu quero. Sim, você tá certo se você pensa assim. Mas você precisa ter uns horários biológicos também acertados com isso, né? Então, não importa o horário que você dorme, mas importa muito o que você faz antes desse horário ou depois desse horário, e importa muito a qualidade do seu sono. Eu ficava, então, horas, dias, editando para jogar um trabalho todo fora. Então, foi aí que eu tive um outro start, assim, na minha mente e parei para pensar, falei, ó, eu fico horas e horas, depois jogo o trabalho fora. Então, peraí, o que que eu tô fazendo de errado? Foi quando eu comecei a pensar de uma certa forma em otimizar o meu tempo. Hoje em dia, por exemplo, quando eu quero fazer uma mixagem de uma música, por exemplo, eu coloco que eu tenho uma hora para editar toda a música e deixá-la do jeito que eu penso que ela tenha que soar. E se após esses 60 minutos eu não estou contente com o resultado, simplesmente eu vou parar, porque aquele foi o horário que eu estipulei para trabalhar, vou fazer outra coisa, e no outro dia eu vou lá e dou mais uma ouvida, vejo o que precisa ser consertado, claro que dentro de um horário já estipulado, e isso facilita muito. Então, essa foi uma segunda dica aí para vocês, né, na questão de ter horários para fazer as coisas. Não um horário específico, mas tem um tempo. Estipule um determinado período para você fazer tal coisa. E com isso o seu cérebro já vai entender que você já trabalhou naquilo hoje, que você não precisa pensar mais naquilo. Bom, uma outra dica, ela me ajudou muito, assim, a questão de ter horários para fazer um entretenimento. Por exemplo, eu gosto muito de ver vídeos de cultura nerd na internet. Então, de manhã eu procuro sempre estar vendo o que está rolando de novidades, assim, e à tarde eu tiro o tempo para estar trabalhando. Então, é importante você ter esse tempo de lazer para você dar uma refrescada no seu cérebro, no seu corpo. Também é importante você ter outros tipos de atividades. Por exemplo, a minha vida ela é muito focada em música. Eu acredito que praticamente 90% do meu tempo, do meu dia, está envolvido com música. Mas, nos intervalos de cada coisa, eu tento sempre dar uma parecida, seja vendo algum vídeo que não tenha relação alguma com música, seja trocando ideia com algum amigo, seja simplesmente parando para olhar o movimento da janela do estúdio. Isso tudo faz com que o seu corpo dê uma relaxada e isso vai te trazer benefícios, sim, na hora do sono, pode ter certeza. Bom, eu acho que talvez é uma dica importante, assim, no momento em que você deitar para dormir, tenta pensar em coisas boas. Por exemplo, tenta pensar que você está no mar, fim de tarde, olhando ali o mar, aquele som do mar passando ali pela sua cabeça, aquela vista maravilhosa do sol se pondo. Bom, esse tipo de coisa já me ajudou muito, acredite se quiser. E evite também pessoas que costumam falar demais, evite esse tipo de gente, porque esse tipo de pessoa tende a te dar um cansaço cerebral que ele não faz com que o seu sono seja um sono saudável, né? Ele fica um sono tenso. Então é interessante você também evitar manter muita comunicação com esse tipo de pessoa, porque você vai falar demais, você vai se desgastar demais e você precisa dessa energia na hora de dormir. Vai por mim. Acredito eu também que o mais importante de todas as mudanças que eu fiz na minha vida não foi essas dicas que eu dei para vocês até agora, mas talvez seja o lance em se desligar um pouco do mundo, sabe? Não fique tão preocupado com o que as pessoas andam dizendo pelo seu trabalho. Não fica tão preocupado sobre as tendências, sobre o que está rolando, porque muita gente acaba entrando num limbo assim que é difícil sair, sabe? Então, vou usar o meu caso aqui. Eu tenho 29 anos, sou músico, sou produtor musical e não tenho um horário de sono equilibrado. Muito pelo contrário, eu vivo sempre com um pouquinho de sono, sempre pensando em querer dormir. Porém, o que mais tem feito esse meu tipo de sono acabar é justamente o fato de não ficar ligando tanto para as coisas que o mundo sempre joga na sua cara, que é pagar conta, que é ter responsabilidade, esse tipo de coisa. É normal você ter que se preocupar com o seu trabalho, com as suas pessoas ao seu redor, mas o que muita gente não fala é que você tem que abrir a sua mente para novos horizontes sempre. Hoje em dia, com essa mentalidade coach que rola por aí, e essa situação emergencial que eles tentam passar para você o tempo todo, isso só aumenta a sua ansiedade. E ansiedade e sono são duas coisas que não combinam. Eu vejo muitas pessoas por aí sofrendo de insônia e loucas para tocar, loucas para fazer show, loucas para fazer muitas coisas relacionadas à música. Elas não são produtivas. Tudo isso se dá literalmente a essa situação emergencial que você coloca na sua cabeça que ela não existe. E com isso eu volto lá naquele primeiro ponto que eu falei para vocês, dessa emergência em postar uma coisa, em criar conteúdo, em estar mostrando serviço, quando na verdade a sua receita ela não vale a pena, né? Tanto em questão de número ou financeiro, né? Número de views ou financeiro, se ela não vale a pena, então quer dizer, você está perdendo um tempo da sua vida que você poderia estar fazendo simplesmente seu cérebro descansar. Cérebro descansado faz com que você pense melhor, com que você produza mais, com que você seja mais produtivo e mais feliz até no seu dia a dia. Muitas pessoas que trabalham com música são angustiadas, são pessoas depressivas, são pessoas que não são satisfeitas com suas carreiras, ou pelo menos com o gerenciamento das suas carreiras, ou com o rumo das suas carreiras. E tudo isso se dá simplesmente a erros bobos, como a falta de sono, a ansiedade. Então, tudo isso pode ser resolvido com coisas simples. Eu, por exemplo, às vezes eu tento resolver muita coisa ao mesmo tempo e no final acaba não resolvendo nada. Então é melhor você deixar algumas coisas em foco e deixar outras coisas para segundo plano. Bom, a dica é: deixe sempre em foco aquilo que é principal, aquilo que é diário, aquilo que você tem que fazer todo dia mesmo e não tem para onde fugir. Vou dar um exemplo. No meu caso, eu tenho várias mixagens, né, para fazer, vários trabalhos de gravações, que são trabalhos que eu não posso deixar isso parar, eu não posso deixar isso perder um ritmo. Em contrapartida, eu tenho um trabalho no YouTube, que é bem legal, é bem bacana, mas que a receita é muito baixa. Então, ou seja, não existe uma situação emergencial com relação ao meu canal no YouTube. Quando der, quando rolar, vou lá, faço um vídeo e posto. Porém, com a minha vida pessoal, com a minha vida particular, com a minha vida de trabalho, existe sim uma situação emergencial de estar sendo produtivo. Então, o meu foco vai para o estúdio. O meu foco vai para as minhas bandas, para os meus trabalhos musicais. E não para o meu trabalho como youtuber. Bom, galera, esse foi o primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado e comentem aí o que vocês acharam. Grande abraço e até mais.